show aqui nessa última escolha é o Blazing Chrome. Blazing Chrome é um jogo brasileiro. Pode tocar o som do Brasil.
Brasil, Zil, Zil, Zil.
Desenvolvido pelo Ayrton Senna neles, né?
Desenvolvido pela Ayrton Senna.
É.
Desenvolvido pela Ayrton Senna. Bacana.
E iniciamos agora o nosso Conquistalk número 4. Eu sou o Paulo Carvente, o mais novo membro do conquista.blog.br, onde vamos falar do magnífico jogo Blazing Chrome. Estou aqui com ele à minha esquerda, como você pode observar.
Veja aí no seu PC.
Veja aí no seu PC.
Você está vendo aí.
Mas é a esquerda do lado de cá ou é do lado lá?
É, do lado de quem vem ou de quem vai?
Esquerda trabalhista ou esquerda progressista? O que que é?
Fica a critério do ouvinte.
Fica a critério do ouvinte.
Vai, pô, continua.
Meu amigo desenvolvedor Zuri Ribeiro.
Olá, pessoas. Estou aqui em Fortaleza, está chovendo. Não está quente. Não está tão quente, o ventilador tá no 2 hoje. Tá tudo certo.
Minha direita, trago ele.
Direita não, Deus me livre.
Extrema-direita.
Eu tô à esquerda do Zoom.
Tô bem.
Mais à esquerda ainda.
É.
O nosso... aquele que paga o nosso salário, Zuno. Pinga todo mês na conta lá. Nosso querido patrão, Giancarlo Silva. Uma salva de palmas.
Impressionado que ainda estamos recebendo esse salário, mesmo sem trabalhar, mas tudo bem.
Assim, eu não, assim, ó, vamos esclarecer aqui que eu não sou patrão de ninguém. Eu não tô dando salário pra, eu não pago o salário de ninguém. Eu estou compartilhando os meios de produção com os meus companheiros.
Rapaz, aquele dinheiro que eu recebo todo mês da conta Giancarlo vem de quem, então? Tu tá pagando meu salário.
3 coxinhas e um baré cola.
Mas tá bom demais, é o lanche já. Tem que pagar no mínimo um lanche.
Olha aí, morrer de fome você não vai.
Pois é.
O Conquistalk, ele é o podcast do Conquista, em que a gente discute alguns temas já pré-estipulados no estilo papo de bar, né? Os assuntos a gente vai alternando, pra você que tá ouvindo pela primeira vez. Nesse episódio especificamente, a gente vai abordar um jogo que todos nós escolhemos, quisermos jogar, né, ao longo dos últimos dias, e vamos entrar nos detalhes desse jogo, nas entranhas. Blazing Chrome é um jogo brasileiro, desenvolvido pelo grande estúdio composto por duas pessoas, né? Danilo Dias e Thais Weiler, que já vem de uma longa data produzindo diversos jogos.
Olá, ouvinte, tudo bem? Aqui é o Giancarlo Silva e este é o espacinho de recados do Conquistalk. E eu estou aqui na companhia do meu amigo Paulo Carvente. Tudo bom, Paulo?
Estamos aí, saudáveis.
É, né? Enquanto a gente pode, né? E o máximo que dá de ficar saudável.
É o que a gente está tentando fazer.
Pois é, estamos aí nessa luta. É, e o recado que a gente está querendo dar hoje aqui, antes da gente começar o Conquistalk sobre Blazing Chrome, na verdade são dois recados. O primeiro deles é avisar vocês, né, que infelizmente, por motivo de força maior, nossa amiga Tal Boni não pôde gravar com a gente dessa vez, né, tal. Ela infelizmente teve alguns compromissos inadiáveis, né, não deu pra ela comparecer na gravação e tudo mais. Então, infelizmente, dessa vez só teremos eu, o Zuno e o Paulo Carvente gravando hoje. Mas no próximo programa Tal Boni estará de volta, beleza? E o segundo recadinho que eu gostaria de dar pra vocês, né, nesse momento difícil, né, de reclusão aí forçada por causa dessa pandemia do coronavírus, né, é pedir, fazer um apelo aqui, não, a você ouvinte, né, e que se você puder espalhar a palavra aí, a gente ficaria muito grato, de que, por favor, tenham calma, tenham serenidade e tenham bom senso, né, de se cuidar, né? Cuidem-se, cuidem da saúde, tanto de vocês mesmos quanto das pessoas próximas a você, é ou não é, Paulo?
Sim. Ao contrário do que o presidente da República, por exemplo, está dizendo, né? não é uma histeria. Infelizmente, a gente está num momento muito difícil para o Ocidente, porque a Ásia já parece que controlou esse problema, que é a disseminação do coronavírus. Um recado que a gente deixa, que se você não for muito ansioso, tá? Se você tiver muito problema de ansiedade, é bom até evitar. A gente vai linkar aqui no post as lives do Atila Iamarino, que é biólogo, virologista, e ele explica muito bem por que que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, lavar sempre as mãos, evitar ao máximo sair, adotar o regime de lockdown, reclusão que os governos estaduais principalmente estão indicando. Né?
Exatamente, obedecer, né, as quarentenas, né? Mas assim, né, é importante a gente, né, ter a consciência daqui, ter a consciência, né, que tipo, é importante essa mensagem que a gente quer passar de fique em casa, mas também a gente precisa lembrar que infelizmente nem todo mundo se pode dar esse luxo, né, cara?
Não mesmo.
Porque a economia, não só a economia brasileira, mas a economia mundial tá sofrendo um baque terrível com tudo isso, né? Tipo, não apenas por causa do coronavírus, o coronavírus está sendo apenas mais um grande empecilho aí, mas esse é um empecilho, de todos os empecilhos, esse é o mais perigoso e o que a gente precisa tomar mais cuidado para se prevenir, para combater. Então, a gente entende que muitas vezes, você que de repente tá nos ouvindo, às vezes você é um trabalhador, uma trabalhadora que, tipo, depende de sair de casa e se aventurar nesse ambiente inóspito para poder ter o pão de cada dia, tá ligado? Então, tipo, a gente deseja aí muita força para que você consiga, né, superar essas dificuldades com a cabeça erguida e com boa saúde. E para você que está nos ouvindo, se você puder, realmente puder, se você tiver como ter esse luxo de ficar em casa, velho, fica em casa, não sai fora de casa por bobeira, tá ligado? Tipo, saia de casa somente se for absolutamente necessário, para comprar comida, para comprar medicamento, tá ligado? Para ir a médico, se for o caso, tá ligado? Se por acaso você tá se sentindo sadio, segue essas recomendações aí. Se por acaso você tá sentindo sintomas do coronavírus, ou se você foi ao médico já se diagnosticar e recebeu o diagnóstico positivo do coronavírus, fique em casa também, sabe? Se você for do grupo de risco, fique em casa, não sai, tá ligado? Porque, tipo, quem é do grupo de risco, quem já tá doente, se for sair de casa, vai espalhar a doença para as outras pessoas. E se você for sadio e sair de casa, você pode acabar se contaminando, pode acabar virando vetor e espalhar a doença também. Tipo, muitas vezes, mesmo que você não manifeste os sintomas, mas você pode acabar carregando o vírus dentro de você e espalhando, tá ligado? E, tipo, às vezes trazendo até pra dentro da sua casa e pondo sua família em risco. Então a gente faz esse apelo aí pra que você fique em casa e tal, e tipo, tenta se cuidar e cuidar da sua família, cuidar dos seus aí com todo cuidado, com toda consciência, com todo bom senso, beleza? Eu, tipo, o Paulo acabou de me dar uma ideia brilhante e eu vou botar ela em prática assim que a gente terminar de gravar, de colocar uma página especial no Conquista, reunindo o máximo de dicas que a gente puder, tá ligado? De combate ao coronavírus, de informações confiáveis, de fontes confiáveis. O Paulo, você mencionou aí o Atila Iamarino, né, Paulo? Que tá fazendo um belíssimo trabalho. Puta que pariu, bicho. Esse cara é um herói, bicho. Sério, sem sacanagem. E não só ele, né? Tem alguns podcasts também que estão se dedicando a fazer isso, como o Dragões de Garagem, né? Um grande abraço aí pro pessoal do Dragões de Garagem, que é outro podcast maravilhoso sobre divulgação científica e sobre ciência. Mas, enfim, tipo, a gente vai pegar, a gente vai ver o máximo de dicas e orientações aí que puder, e a gente vai reunir nessa página especial do Conquista que eu vou preparar, e assim que ela estiver pronta, a gente vai divulgar para vocês, para vocês passarem adiante, tipo, não necessariamente a página, mas vocês pegam aí as dicas, consumam essas dicas, né, consumam esse conteúdo importantíssimo, se informem, se cuidem, e espalhe a palavra aí pra galera se cuidar também, pra gente poder superar essa crise, beleza? Você gostaria de dar algumas palavras aí também, Paulo?
Não, esse é o recado, principalmente cuidado, Não precisa morrer de ansiedade. Se você tem essa capacidade, tem a possibilidade de ter um chefe bom, ter um trabalho legal que te permite parar ou trabalhar de casa sem se expor a risco, siga. Não adianta ficar tendo ansiedade, porque a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente, né? Não adianta ficar formulando cenário na cabeça, pode ser, às vezes, uma situação muito menos negativa do que possa imaginar. Se você tem muito problema de ansiedade, procure não ver notícias disso e ouça podcasts, a melhor companhia para um dia monótono.
Exatamente, tipo, a gente tá lançando aí esse podcast agora, a gente deseja muito que o nosso Conquistar, que é um podcast pequeno, um podcast humilde, né, tipo, a gente nasceu há pouco tempo, mas a gente espera muito que esse podcast seja, esse podcast seja importante aí para lhe ajudar a superar esse momento. E não só Conquistar, sabe, cara, ouça os podcasts que você mais gostar, ouça aí todos os seus podcasts favoritos, tá ligado? Tipo, ouça música, leia um livro, vá jogar um videogame, tá ligado? Se você realmente tiver muito esse problema de ansiedade, realmente, de repente, é uma boa ideia você se afastar um pouco do PC, se afastar um pouco do smartphone, tá ligado? Tentar não consumir tanto notícias a respeito de política, de crise, essas coisas, como o Paulo acabou de falar, né? E, bom, basicamente é isso. A gente... Nós aqui do Conquista desejamos a todos que tenhamos força, tenhamos coragem para superar mais essa diversidade que está acontecendo no nosso país e no resto do mundo também. E é isso, era esse o recado que a gente gostaria de dar. Fiquem agora com o Conquistalk sobre Blazing Chrome.
Gião, você jogou algum outro jogo da Joy Masher?
Então, eu joguei muito pouco, mas eu joguei os outros dois jogos que a Joy Masher criou, né? Que foram o Oniken e o Odalus, né? Eu joguei um pouquinho mais do Oniken e joguei pouquinha coisa do Odalus. Não cheguei a terminar nenhum dos dois, mas sim, eu cheguei a experimentar eles e tal.
Zunin, você jogou alguma coisa da Joy Masher antes da gente...
Cara, joguei bastante... Eu cheguei na última fase do Oniken, meu computador deu problema na época, então eu não pude terminar. Eu nunca mais tentei voltar, saiu o Unstoppable Edition, né? Um update aí do jogo. Não cheguei a jogar com a versão Unstoppable, porque ele tem algumas coisinhas, tipo, os drops das caixinhas de itens são fixos, que é bom pra quem faz speedrun, esse tipo de coisa.
Ah, isso é legal.
E joguei o Odalus, fiz 100% do Odalus.
Caraca!
Foi 100% assim que eu digo. Joguei o jogo completo, peguei todos os itens que eu podia pegar. Não foi em questão da, não foi em questão de achievement, né? Eu não sou o
caça-troféu
de achievements. Exato, eu não acho legal a prática. Eu acho que o jogo se torna um fardo quando você tá só caçando achievements.
Vira trabalho, né, cara? Eu penso
igual.
Exato.
Enfim, eu joguei o Odalus, gosto muito do Odalus, assim. Já adiantando, é meu jogo favorito da Joy Masher.
Olha, travou.
Ele é o melhor Castlevania que não é Castlevania. ele é tão bom quanto. Ele é tão bom quanto Bloodstained 8 bits. Assim,
aquele Curse of the Moon, nome, né?
E ele é melhor que o Bloodstained Rite of the Night. Assim, ele não é exatamente o mesmo estilo, mas ele tem uma estrutura ali parecida de pegar upgrades e voltar nas fases e tal. Eu gosto bastante.
Chama a atenção da Joy Masher que, mesmo com poucos jogos, eles têm um foco muito grande em coisas que poucos desenvolvedores, talvez, no universo indie, mesmo brasileiro, não precisa ser necessariamente brasileiro, mas mundial, que é o polimento, né? Pelo que você vê pelo Oniken e o Odalus, uma diferença pra grande maioria dos indies que a gente encontra por aí. O meu papel ali com a Joy Masher, a primeira vez que eu tive contato, foi no nosso último podcast, que na verdade eu não participei, né? Que nosso último podcast sobre jogos, que foi ali sobre o Spook Station. Tinha um jogo lá, lembra?
Isso, Conquistar o número 2 sobre o Spookstation, onde a gente conversou sobre o jogo Killing Moon, que a Joy Magic fez pra contribuir com esse pacote.
Ali eu já fiquei maluco, tá? Porque o que que acontece? Você não conseguiu jogar muito, né? E eu consegui. No final das contas, eu consegui jogar muito.
Não, mas tipo, depois eu acabei conseguindo também.
Ah, você conseguiu.
Foi, que eles lançaram...
O pacote, ele tava danificado, né?
É, eles lançaram o update que consertou aquele bug. Aí eu consegui jogar.
Aí rolou. Ali eu já fiquei impressionado porque eu vi uma certa característica da empresa que depois eu fui procurando Oniken, Odalus, você percebe que é uma característica deles. É, eles nunca foram de falar muito abertamente assim, pelo que eu vi em entrevista, Danilo, Thaís, etc e tal. É, a característica basicamente deles é que eles não gostam muito de tratar essa questão de videogame as a arte, né? Eles não curtem muito esse assunto. Eles até têm posições bem fortes a respeito. Tá na cara que eles são fãzados de Mega Drive.
Nossa, total. Tipo, inclusive no próprio Blazing Chrome você vê isso bastante nítido, né? Que tipo, o Danilo Beers, ele fez questão de reproduzir com o máximo de fidelidade possível a resolução e a paleta de cores do Mega Drive nesse jogo, sabe? Então, tipo, fica bem evidente a paixão dele por esse console.
Não é só o Danilo, né, que teve essa paixão da equipe do Blazing Chrome. Também tem o programador, que eu acho que o nome dele é Yuri, ele é até acreditado como uma empresa separada, né, nos créditos do jogo. Uhum. Ele é sozinho, que ele tá fazendo a versão do Blazing Chrome pro Mega Drive, pô.
Caramba!
Ah, eu fiquei sabendo. O cara ele tá portando o Blazing Chrome pra rodar no Mega Drive.
Exato,
pra depois vender como cartucho, ou então você baixar a ROM e jogar no emulador.
Exato, ele posta, de vez em quando ele posta uns updates no Twitter dele, de como é que tá o desenvolvimento, falando, ah, essa parte aqui, eu achei que fosse dar mais trabalho, mas foi bem tranquilo.
Uhum. Eu lembro quando ele anunciou isso das primeiras vezes, ele já mostrou ali uma GIF animada lá com a demo, eu fiquei impressionado, cara.
É, aparentemente hoje em dia não é tão difícil desenvolver pro Mega Drive, tem algumas engines que geram o código do Mega Drive, então...
É, a comunidade conseguiu criar umas ferramentas que facilitam bastante mesmo.
É, eu ainda acho que deve ser bem mais complicado do que usar um Game Maker, né?
Sim.
Mas não é, sei lá, programar direto em assembly hexadecimal e escambau aí que a galera usava nas antigas.
Você organizar os zeros e uns assim, enfileiradinho.
Ai, preguiça.
Tem que saber de cor que comando que você vai dar pro hardware responder.
Pois é. Não, e é umas coisas que tipo, ah, se eu quiser mexer nessa casa decimal aqui, eu posso fazer essa operação aqui que vai fazer isso, sabe? É bem...
Eu acho impressionante, bicho, como a galera daquela época, né, de décadas atrás, fazia isso e tipo... Era o que tinha, era o único jeito de fazer e eles faziam coisas impressionantes, né, cara?
Pois é, cara, tipo, é um negócio, sei lá, que envolve você decorar tabuada de hexadecimal, sabe?
Sim.
Pra você ter o básico pra programar naqueles dispositivos. Mas enfim, o Danilo, ele é o cara que preza mesmo por essa fidelidade, né? Tipo, ele fica... pra quem não acompanha o Danilo no Twitter, ele posta... Opa, eu fiz essa arte aqui, essa arte tem tantas cores. Uhum. E ela tá dentro do limite de cores permitida por determinado hardware. Ele tá fazendo pixel art inspirado no Neo Geo. Então ele vai ver, opa, qual o limite de cores que o Neo Geo permitia na tela, né? Então ele vai fazer aquele pixel art dentro daquele limite de cores. Ele vai postar lá o print da... Opa, eu fiz essa arte aqui. Essa arte tem 32 cores, que era o número máximo de cores que o Neo Geo permitia, por exemplo, sabe?
Só aquela range que o hardware conseguia reproduzir mesmo pra ficar bem fiel.
Exato. É. Que é uma parada que ele poderia simplesmente ignorar, mas não. Ele se impõe esse limite pra poder fazer a arte o mais fiel possível, como se a gente estivesse jogando um jogo de Neo Geo, um jogo de Mega Drive, um jogo de qualquer outro console antigo. Eu acho isso bem legal, cara.
Pois é, tanto que nos jogos anteriores, né, no Odalus e no Oniken, ele, por exemplo, os jogos 8-bit do Danilo são, e da Thaís, eles são bem mais fiéis à estética do que Shovel Knight, por exemplo.
Nossa, bem mais, né?
Sim. Porque Shovel Knight, ele tenta ser muito parecido, mas ele toma algumas liberdades pra... Opa, o limite de cores por sprite era 4, mas eu vou usar 5 cores pra dar destaque em determinada coisa, sabe?
E tudo bem, tá ligado? Tipo, o Shovel Knight ele é um jogo muito bonito assim mesmo, só que, né?
Pois então, essa é a questão. O Shovel Knight é um jogo muito bonito, né? O que eles se esforçam em fazer é um jogo com a característica daquela época que eram os joguinhos, no caso do Odalus Unicame, bem quase monocromáticos, né? Bem coisa de Sega. A característica que Mega Drive, Sega tinha naquela época, que não era da Nintendo, era uma cor meio apagada, né? Muito azul, muito acinzentado, tudo muito meio opaco, né? Coisa que no Super Nintendo explodia, também era outro hardware, mas no Super Nintendo explodia a cor. Nintendinho mesmo tendo 3 cores, era tudo cor berrante, né?
Pois é. Não, e até questões de, por exemplo, Mega Drive não permite ter transparência, né? Então o Danilo tentou não usar sprites transparentes no Blazing Chrome.
É, então, quando ele precisa simular transparência de alguma maneira, ele faz aquele velho truque de colocar o sprite pra piscar extremamente rápido, como antigamente se fazia, né?
Que... tem uns dithering, que é você fazer pixel sim, pixel não, com cores diferentes, que você passa na tela e dá a impressão que tem uma sombra, uma transparência ali. Tem várias técnicas, sabe?
Verdade.
Pois é, então o trabalho da Joymesh de tipo não se restringe só a tentar ser fiel, né? Eles fazem coisas boas, que tem a galera que só faz, opa, vou ser fiel, mas o produto final não é bom.
E a diversificação também, né? Que é o que mais me chamou a atenção. O Odalus, ele é um Metroidvania, né?
Ele é um Metroidvania, ele é mais inspirado por Demon's Crest e eu acho que Castlevania 2 do que ele é inspirado por Metroid e Symphony of the Night, né? Por assim dizer.
Entendi.
Tava aqui pensando justamente nessa preocupação com a fidelidade, sabe? Dos jogos anteriores, que vocês evidenciaram muito bem aí. E eu penso que, dependendo muito de quem joga esses jogos, isso pode ser uma faca de dois gumes. Porque eu lembro que eu não gostei muito do Unicame e do Odalus justamente por causa disso. Que, tipo, são jogos muito bem feitos, eu não tô desmerecendo de forma alguma esses jogos e tal. Tipo, eles têm o seu valor e tal, mas eles são tão parecidos com jogos de Nintendinho, e eu joguei tantos jogos de Nintendinho na minha vida que eu meio que saturei, e aí quando eu experimentei um pouco de cada um desses dois jogos, eu meio que pensei, vai ser mais do mesmo, eu não tô muito mais na vibe nesse tipo de retro game, tá ligado? Eu sempre preferi, por mais que gostasse de retro game, eu sempre preferi a geração do Super Nintendo de antes. Tipo, Nintendinho eu até jogava bastante, mas nunca me marcou, nunca tive tanta nostalgia. E esses jogos, em sua essência, eles eram realmente bem mais simples. E aí não conseguiam me prender tanto. Então, o Unicame e o Odalus acabaram não me prendendo tanto também por esse motivo. Porque eles são tão fiéis ao que se fazia antigamente no Nintendinho que isso acabou me afetando negativamente. Só que aí, quando eu joguei o Blazing Chrome e vi as qualidades dele, que a gente vai conversar sobre esse jogo com mais detalhes já, tipo, eu fiquei balançado a ponto de qualquer dia desse eu acabar dando uma segunda chance a esses dois jogos, sabe?
Que é uma boa.
É uma boa, cara, porque o Unicame ele é bem simples. Ele é um jogo difícil, ele é um jogo muito difícil, na minha opinião. Sim. Mas ele não é um difícil injusto. Quando você morre, você sabe que você morreu por sua culpa e não porque o jogo tá sendo filho da puta com você.
Não é como Ninja Gaiden, que ele é bem punitivo. Na verdade, tipo, o Unicame, quando eu joguei esse jogo, eu lembrei bastante do jogo Kage, que acabou de sair pro Nintendo Switch Online, tá ligado? Tipo, ele saiu esses dias, que é um jogo de ninjinhas também, que a movimentação e a jogabilidade é... O Unicame lembra bastante esse jogo, sabe? Inclusive, cara, ele é muito bom, ele é um dos poucos jogos do Nintendo que eu me diverti pra caralho jogando.
Não só o Kage, mas ele também lembra o Strider do Nintendinho, ou era do Master System, que não lembro qual dos dois, ou se era pros dois, mas enfim.
Eu lembro que eu joguei Strider no Mega Drive, mas eu entendo, é a mesma pegada.
É, o ninjazinho pulando com a espada e tal, e é isso aí.
Isso.
que eu acho engraçado desse tipo de desenvolvimento, que ele, você percebe na história da Joy Masher, que eles vão fazendo um caminho meio natural que os jogos vão fazendo, né? Primeiro o Anakin é aquele jogo de ninjinha mais de retro gaming, né? 8 bits. O Dalos já é uma coisa mais plataforma, quase um Metroidvania, mas nem tanto, né? Como você tava falando. E uma evolução natural da plataforma dos games é o shooter, né? Shooter ou shooter up, né? Como quiser jogar. Algumas pessoas acreditam como também Bullet Hell, né?
Pior que, pois é, eu até tava pesquisando na ocasião que eu tava jogando Blazing Chrome, eu até dei uma pesquisada. Eu fiquei até surpreso, né? Que a gente sempre encara os jogos estilo Contra, estilo Gunstar Heroes, Metal Slug, Tarerel. A gente sempre encara esses jogos como jogos de plataforma, mas na verdade eles não são considerados jogos de plataforma, e sim jogos shoot'em ups, que eles têm muito mais em comum com jogos de navinha do que com jogos de plataforma. E até quando eu parei pra pensar, faz sentido, porque o objetivo é o mesmo. O objetivo de um jogo como Contra, por exemplo, não é você atravessar uma fase pulando plataformas de forma cuidadosa para você chegar do ponto A ao ponto B. É você desviar dos trios inimigos e matar os bichos e escapar com vida, tá ligado? A diferença de um R-Type da vida para o Contra é que, em vez de você fazer isso a bordo de uma nave, você faz isso a pé, sacou?
Exato. Falando agora, eu acho que vamos entrar, né, no Blazing Chrome mesmo.
Uhum, cara, vamos começar a falar sobre o Blazing Chrome agora, né, e tal. Vamos ver aqui quais foram as opiniões de todo mundo aqui do Stalk, né, ver o que todo mundo achou desses jogos. Zuno, você que já ia falar e tal, acabei interrompendo, uhum. Por favor, continue.
Pode, já que começou, já dá a introdução aí, Zuno. E aí, achou fácil?
Foi não. Fácil, que é? Não foi. Eu joguei no...
É fácil lá. Demais, é mamão, açúcar.
Ele tem... O jogo tem três modos, né? Que é o fácil, que você tem, se eu não me engano, são 9 vidas. E você tem menos inimigos, os inimigos têm menos vida também, se eu não me engano. Você tem um modo normal, você tem uma distribuição comum dos inimigos, você tem 5 vidas. E você tem o modo veterano, que você tem só 3 vidas e...
Os inimigos são mais fortes, se não me engano.
Eu acho que os inimigos nem são mais fortes, mas é muita... Eu acho que você tem um limite continuo também.
Eu não lembro. Se não me engano, eu acho que foi até um diferencial do jogo que os caras fizeram pra... Né, pra eles não ser tão punitivo. E aí, salvo engano da minha parte, né? Independente da dificuldade que você escolha, os continuos são sempre finitos.
Eu não vou lembrar agora, porque faz algum tempo que eu joguei. Né, então eu não vou saber de qual. Mas enfim, você tem uma seleção de dificuldade que se é seu primeiro contato ali com esse tipo de jogo, você vai pegar o fácil, até pela questão da quantidade de vidas. Aí a primeira coisa interessante dele é que você tem uma tela de seleção de fases. Você pode jogar as fases na ordem que você quiser. Né? A ordem missão 1, missão 2, missão 3, missão 4, que são as primeiras disponíveis. Elas estão organizadas, se não me engano, elas estão organizadas por dificuldade, né? Você consegue ver. Opa, missão 1, dificuldade é um pontinho aqui, dificuldade.
Opa, então, rapidão, só uma correção aqui da minha parte, que realmente tava certo. Os continues infinitos são só no nível fácil.
Você tem essa. Você pode escolher a fase, né? Então, você geralmente começa na primeira fase e ela tem um level design bem pra você aprender como as coisas funcionam, aprender do pulo, aprender do rolamento, pegar os botezinhos que vão te dando uns poderes extras pra você ver como é que eles funcionam.
Então, mudar o tiro.
Pois é, a maioria das mecânicas são bem apresentadas na primeira fase, né? E ele tem uma dificuldade bem shooting up clássico mesmo. Ele não economiza em te punir se você errar, sabe?
Uhum.
E é bem aquela coisa de tentativa e erro. Você morre, você volta pra fase, você começa de novo às vezes. né? Você perde um ponto inútil, você volta para o checkpoint, e aí você tem que atravessar a fase inteira de novo.
Aham.
Os gráficos desse jogo são muito bonitos, é um absurdo.
O desenvolvimento, né? Você fala do design de produção, seria se fosse um cinema. Os sprites em si, né? A produção. Sprites,
né? Aí você
direção de arte é a palavra certa.
De uma forma geral, a direção de arte de Blazing Chrome se destaca. Ela realmente. Não só pela questão da fidelidade que já falamos aqui, mas é porque ele agrada os olhos mesmo, sabe?
É muito bonito. É muito bonito mesmo.
Uhum.
E é isso, ele tem uma diversidade de coisas que tinham nesses jogos shoot'em up, né? Ele é bem inspirado pelo Contra Hard Corps, que é o Contra do Mega Drive. Aí tem alguns elementos Metal Slug, que você tem as maquinazinhas que você controla, os robozinhos e tal. Tem fases que você joga em outra perspectiva, que é que nem a fase que você tem o controla os jetpacks, que aí você tá no túnel, que você tá atirando pra frente, né, na direção.
Virou outro jogo, praticamente, né?
Pois é.
Que a visão fica sendo das costas da pessoa, tô ligado. Isso era uma característica comum, que já é uma inspiração do Contra, né, que tinha isso também de as fases mudarem de perspectiva, alternando.
Isso.
E aí Blazing Chrome trouxe essa inspiração pra cá também, né?
E você já achou fácil o jogo?
Pô, bem que eu gostaria, cara. Mas assim, a gente tá tirando onda aqui com a dificuldade e tal, mas eu não sei se foi sorte de principiante,
uhum,
ou se os desenvolvedores, né, a Joy Mesh, tentou fazer esse jogo não ser tão punitivo e ser realmente um jogo difícil, porém justo. E eu acredito que seja esse o caso, porque por mais que eu tenha jogado esse jogo apenas uma vez, uma semana depois, por mais que ele tenha sido um jogo bem casca-grossa, bem desafiador, eu consegui zerar o jogo pelo menos uma vez, tá ligado? Pra efeito de comparação, um dos meus jogos Contra favoritos, que é o Contra 3 do Super Nintendo, por mais que eu seja um jogador já macaco velho, assim, mais habilidoso, e já tenha jogado esse jogo várias e várias vezes desde moleque, eu não consigo zerar essa porra desse jogo sozinho, tá ligado? E Blazing Chrome eu consegui. Então dá pra dizer que o Blazing Chrome, ele é um jogo mais amigável, sabe? Tipo, ele acerta onde os jogos antigos dosavam mal antigamente na dificuldade.
É, concordo com o Jean. Eu também joguei o Blazing Chrome em duas ocasiões, né? Eu joguei no lançamento e joguei mês passado. Na época do lançamento, joguei e tive dificuldade. Fazia tempo que eu não jogava um jogo nesse estilo, então eu apanhei muito, principalmente na última fase. Eu não sei quantas vezes eu morri pro último chefe, nas infinitas formas que aquele chefe tem.
Uhum.
Até aprender o padrão de passar a primeira forma do chefe, depois aprender o padrão da segunda, eu já devo ter morrido umas 20 vezes aí, pelo menos.
Aquele último chefe, cara, parecia chefe de Final Fantasy, tá ligado? Que você derrota ele 3, 4, 5, 6 vezes pra conseguir zerar, velho.
Nossa, o último chefe desse jogo é muito bom, sem dar muitos spoilers. É o momento desse jogo que você fica: poxa, eu não esperava isso, e é legal, é divertido.
É a catarse do jogo, né, cara? É o momento que você tava esperando. Tipo, você tá ali pra aquilo, tá ligado? Tipo, os momentos finais do Blazing Chrome são realmente muito, muito bacanas.
E falar dos momentos finais do Blazing Chrome, né? Pô, os créditos do Blazing Chrome são muito bons.
Ah, sim. Tem aquela música anos 80 da hora, né?
Nossa, assim, você é jogado e volta pro passado escutando aquela música.
Tá? Totalmente.
Sei lá, você podia estar ouvindo aquilo na rádio enquanto tava passando aqueles créditos, sabe? Quando você
meio Stranger Things, né?
É.
Pode escrever, tipo, os caras. Era uma coisa que você nem tinha nos jogos da época, mas a Joy Mesh conseguiu mesclar legal esse hype que virou moda hoje em dia dos anos 80 com esse estilo de jogo.
Pois é. E assim, o jogo. Não só. Não só em termos de gameplay, mas o jogo fez um sucesso considerável, porque,
sim,
se eu não me engano, na primeira semana eles conseguiram lucro suficiente para pagar o desenvolvimento, sabe?
Pode escrever, foi um sucesso não só de crítica, mas foi um sucesso comercial também.
Aliás, um baita sucesso de buzz, né? Porque tinha até Elon Musk falando do jogo.
Não, cara, não só Elon Musk, teve um Digital Foundry, aquele canal que faz análise de tecnologia. Ele fez um vídeo inteiro em cima do Blazing Chrome, falando como é que eles emulam
o Mega Drive. Eu vi esse vídeo, cara.
e de como é que o Danilo produziu as coisas, assim, que ele produziu arte sozinho, né? Então, pô, teve um buzz muito bom pro jogo, pra empresa.
É, até o Jean jogou no Microsoft Pass, né?
Isso, no Game Pass.
No Game Pass, e foi uma grande sacada, que ele já foi logo anunciado assim, numa E3 no Game Pass, né?
Pois é.
Você vê um jogo brasileiro, né, cara, que até pouco tempo atrás a gente não imaginava que os indies brasileiros conseguiriam chegar aí nesse patamar, e agora tá aí, né, bicho, tipo, impondo respeito foda e, tipo, conseguindo chamar a atenção do mundo todo. Eu acho isso muito legal, cara, eu, tipo, é um orgulho alheio que eu sinto dessa galera, sabe?
Pois é, sim, aproveitando o jogo, ele tem um fator replay legal,
sim,
que é uma coisa que não, talvez não tenha tanto no, em outros shoot'em ups, né? Pelo menos eu não lembro assim, de outros shoot'em ups com um replay tão bom, porque o Blazing Chrome, quando você termina, você libera dois personagens secretos. E a jogabilidade desses personagens secretos é completamente diferente da dos personagens normais.
Olha, é que tem aquela questão da migração também, né? Porque a maioria dos shoot'em ups era herança de máquina, né? Então essa coisa de você tá andando, você morre com um tiro, que é uma puta de uma sacanagem.
Uhum.
Que é uma coisa da época e coisa da
época, do jogo de máquina, né? Que foi trazido também. Apesar de que o Contra Hard Corps, não sei se vocês sabiam dessa, ele só é One Hit Kill na versão americana do jogo. Porque, tipo, a filial americana da Konami exigiu essa mudança. Mas na versão original japonesa, eles têm uma barrinha de life e tal. Era um jogo muito, muito difícil, sim. O Contra Hard Corps, ele é. É um dos jogos mais difíceis da franquia, mas a versão japonesa ela era mais amigável do que o que a gente conhece, tá ligado? Tipo, o lance de One Hit Kill, ele era uma convenção da época, mas tipo, o pessoal da Joy Master poderia muito bem ter ignorado isso e ter implementado, sei lá, uns pontinhos de vida, e não haveria problema nenhum, sabe?
É, não só isso, porque como era uma coisa da época do jogo da máquina roubadão, né? Que você tá lá pra perder a ficha mesmo, que é o que o Metal Slug tem, né? Pro console você tinha que adaptar de algum jeito. Até a versão japonesa aí você falou que tinha uma diferença, né? É, no Gunstar Heroes especificamente, eles deram uma melhorada nisso, que isso que eu acho engraçado do Blazing Chrome, que ele bebe de muito lugar, né? Ele quis mais homenagear, como o Zuno tava falando lá mais a princípio, o Contra, o série Contra, o Metal Slug em si, né?
Sim.
É, um dos jogos que mais revolucionou, que foi o Gunstar Heroes, eles melhoraram isso como? Com uma barra de vida em porcentagem. Que equivale à quantidade de dano que você toma.
É verdade.
Pois é. Ah, pronto. Uma coisa que eu acho que o Blazing Chrome fez é que, assim, por mais que ele seja inspirado, fala, repetindo, né? Contra Hard Corps e Metal Slug, pô, com certeza houve uma pesquisa de outros shoot'em ups ali, porque você vê elementos de Metal Slug, você vê elementos de Contra 3, você vê elementos de... Ai, meu Deus. Você vê elementos de Contra Hard Corps, você vê elementos de Gunstar Heroes.
Você vê elementos, mano, aí, inclusive, reforçando o que eu tinha evidenciado desse jogo ser um shoot'em up, ele tem elementos até mesmo de R-Type, cara, que são aqueles robozinhos que acompanham o jogador. Aquilo ali é R-Type total, sabe?
Tipo, isso, casos, né? Isso aí eu não lembro de ter visto em jogo de tiro. Até não sei se é por causa da capacidade da época, né?
Pois é, isso é uma parada que, pronto, foi um dos elementos, entre aspas, novos, que tipo, eles eram comuns nos no jogos de navinha, mas você realmente não via nos shoot'em ups, nos run and gun, né? Vou falar run and gun pra ajudar a diferenciar. Você não via nesse tipo de jogo. E a Joy Master trouxe isso pro Blazing Chrome, isso sozinho ajudou a dar uma grande renovada na jogabilidade, cara. Tipo, deu um fator de ineditismo pra jogabilidade. E foi de longe uma das mecânicas desse jogo que eu mais gostei, cara. Tipo, você tem esses três robôs diferentes, um robô vermelho, um robô azul e um verde, e cada robô ele te dá temporariamente um poder diferente. O vermelho deixa seus ataques mais fortes, o azul ele te dá pulo duplo, e o verde ele te dá um ponto de vida a mais. Em vez de você levar um tiro só e morrer, você pode levar dois.
Tá acho que depende do nível, hein? Acho que no fácil ele dá acho que uns 5 pontos de vida.
Eu não lembro, eu não vou lembrar agora. Mas ele funciona dessa maneira.
Eu joguei recentemente o robô verde, né? Que é o de defesa, uhum. Ele te dá 2 tiros extras.
Dois tiros normal.
Mesmo. Pronto, então é isso.
É como
pronto,
você ganhar as aí... 2 vidas.
Uhum.
Mas outra coisa que é interessante desses robôs é que eles podem se adaptar à forma com que a pessoa quer jogar. Por exemplo, recentemente teve a Awesome Games Done Quick, né?
Uhum.
E, pô, speedrun. O que, que a galera pegava? A galera pegava o robôzinho azul, que era o robôzinho de velocidade, que ele aumentava sua velocidade e dava pro dobro.
Ah, é, ele dá velocidade também, eu tinha esquecido.
Então,
ele...
pô, esses robôzinhos, eles permitem te dar estilos diferentes. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que não sabe jogar direito, tem pouco tempo aquele jogo, você vai pegar o verde, porque ele vai te dar mais chance de se manter vivo. Se
exato.
Você é aquele jogador que gosta de ir pra cima e causar dano e etc, você pega o robô vermelho, porque ele vai ter um robôzinho ali extra atirando com você. E se você é um speedrunner, ou se você gosta de ter uma mobilidade melhor, ele vai te dar. Você pega o robô azul e é isso aí. Então, esses robôzinhos, eles são simples, mas eles te dão uma variedade de estilo de jogos muito grande. Dentro de um negócio que se ele não tivesse esses robôzinhos, ele já seria bom, sabe? É muito legal essa mecânica. Talvez seja a melhor mecânica do jogo.
Sinceramente, eu não lembro nenhum shooter up que tivesse isso. Isso aí é o que o Jean falou, tava restrito a jogo de navinha, né? E é legal que ele tem aquele esquema. Você pega o robô azul, tipo, você vai aprendendo que cada fase vai... Até pelo fato de você morrer pra caramba. Aprendendo que cada fase exige você. Então você pode fazer igual Beat'em Up, né? Um jogo de luta de rua. Vamos usar o do povão. Você anda, você vai comendo tela. Você anda, prende, a tela te prende, você tem que limpar tudo aquilo ali que você deixou pra trás, né? Dá pra você fazer isso numa situação num speedrun. Tem muito elemento ali que ele buscou no Contra Hard Corps mesmo, que nem eu tava falando. O gráfico, aquela coisa do mundo pós-apocalíptico todo ferrado, estilo Mad Max, dominado pela luz.
As fases com o inimigo te perseguindo, o robôzão te perseguindo.
Exatamente.
Todos os clichês, né, cara?
Os clichês. De jogo dos anos 80, filme dos anos 80, né?
Pois é. Clichê de filme dos anos 80, Exterminador do Futuro total aí, tipo, esfregado na sua cara.
Aí, voltando, recentemente, quando eu joguei de novo, né, eu fiz a campanha com os personagens secretos.
Uhum.
E, caramba, foi uma experiência completamente diferente do jogo. Por mais que fosse o mesmo layout das fases.
Que a Millie, né?
As mesmas posições. Pô.
Pronto, os personagens secretos, esse sim eu achei bastante parecido com o Strider. O que tu acha? O que tu achou, Zoom?
Cara, assim, eu achei parecido com o Strider, lembro um pouco, mas eu não vou nem falar no contexto de inspirações, assim, dentro do jogo, uhum. ele te força, porque assim, você joga o jogo normal, você se condiciona, pô, eu vou me defender desse jeito, esse tipo de inimigo é melhor atacar ele desse jeito, com essa arma.
Uhum.
Quando você tá jogando com os ninjas, que eles atacam corpo a corpo, você tem um gerenciamento de posicionamento na tela muito maior. Porque muitas vezes você vai ter que chegar na cara do chefe, na cara do inimigo pra poder matar ele. E isso vai te deixar mais exposto. Pra compensar isso, eles têm uma mobilidade maior, eles têm um pulo duplo, eles são um pouquinho mais rápidos, eles atacam bem mais rápido. Então é bem, bem diferente. E tipo,
virou outro jogo, na verdade, né?
Eu morri muito no último chefe, quando eu joguei a primeira vez. Mas eu passei muito rápido quando eu joguei com os ninjas, sabe?
Então, caramba.
Foi uma experiência muito diferente e isso levou, assim, na época que ele lançou, eu gostei muito dele, mas depois de jogar com os personagens secretos e terminar o jogo, eu achei que o jogo é muito melhor, sabe?
Ele ganhou uma visão a mais pra você.
Pois é.
Deu uma valorizada legal, né?
Aham. Uhum.
É que o que você for ver, o jogo que é um tiro virar milha, vira outro jogo, literalmente, né? Não
sim,
tem,
sim.
Tem nem precedente um negócio desse. E a única questão, assim, tá certo que aquilo que a gente falou, queria homenagear Contra, né? Que tem a questão de morrer com um tiro só. Eu não percebi tanta diferença entre os dois personagens de tiro. Vocês pegaram as diferenças?
Não, eles são iguais.
São idênticos, né?
É, eles são idênticos. São só ninjas... bonecos diferentes mesmo.
É só mudar skin.
No Contra Hard Corps
também são iguais.
São iguais, né?
Uhum.
No Contra Hard Corps ainda tinha a diferença do tamanho, da velocidade que o personagem andava, né? E tinha muito jogo na época que ainda implementava essas coisas. Né? Tinha, por exemplo, Dinosaurs for Hire, que era um jogo de tiro que você era um dinossauros que andavam atirando. Coisas do Mega Drive.
Em compensação, também, você também tinha exemplos de jogos, por exemplo, Sunset Riders. Sunset Riders, ele era desse jeito, você tinha quatro personagens para escolher, sendo que, na verdade, é como se você tivesse dois, porque, tipo, dois são exatamente iguais de um estilo e os outros dois são exatamente iguais de outro estilo. E aí cabe tão somente a escolha pessoal, né, de cada um, de qual bonequinho você gosta mais, você se identifica mais e você joga, né, e tal. Sabe? Então, tipo, é bem resquício dessa característica da época também.
Joymasher, né, tá fazendo um jogo novo, que é o Moonrider.
Olha,
que é um inspirado em jogos de ninja, é inspirado em Ninja Gaiden mesmo, inspirado em jogos de Ninja Melee.
É, tá mais pra Shinobi, né, que eu vi ali.
Não, Shinobi, Ninja Gaiden.
Eu vi esse Moonrider e eu lembrei bastante de um jogo de Super Nintendo chamado Hagane. Vocês já jogaram?
Nossa, cara, Hagane. Inclusive, eu acho que o Danilo comentou que Hagane é uma das inspirações dele. Tava rolando speedrun na Awesome Games Done Quick e ele tava comentando que era o bloco Danilo Dias, que eram os jogos antigos de Ninja, de Datirinho, e ele tava comentando alguns jogos que estavam nesse bloco, se eu não me engano foi isso.
Olha, eu aí. Achei legal a inspiração desse jogo, que ele faz um Ninja Gaiden, um Shinobi, não sei o que, ele resgata uma coisa, não sei se vocês lembram do Super Nintendo, aquele jogo de Ninja Robô.
Ninja Warriors.
Ah, Ninja Warriors. Foi relançado esses dias, inclusive.
Exatamente. Nossa, puta, reviveu totalmente.
Né?
Depois você vai ver só no Metal Gear Solid, talvez, no Ninja Robô.
Ninja Warriors é secretamente top 10 jogos de Super Nintendo. Vocês não podem mudar a minha opinião sobre
isso. Nem tenho como, quando eu joguei. Pois é. Mas eu não duvido, cara, que seja um jogo bacana, que eu lembro que quando o remaster desse jogo foi anunciado, tipo, que eu vi na timeline do Twitter da galera nostalgiando forte, tá ligado? Esse jogo, quer dizer, tipo, é um jogo que com certeza tem o seu valor e cativou muita gente, né?
Ele, porque assim, ele é um beat'em up, só que ele é um beat'em up que ele não é que nem Final Fight, Streets of Rage, que você se move pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás. Ele, você só se move pra frente, ele é um side-scrolling 100%. Você só se move pra frente e pra trás. Ele compensa isso te dando o quê? Ele te dá agarrões, ele te dá comando de agarrão, você tem comando de defesa, você pode se achar. Você tem uma barra especial pra gerenciar.
A movimentação é mais restrita, mas em compensação a gama de ataques e manobras é maior, né?
Pois é.
Isso me lembra. Esse jogo ele me lembra bastante, sabe qual? Aqueles jogos de Marvel da Capcom Super Nintendo, que tinha dois. Tem aquele Marvel Super Heroes e tem aquele X-Men Mutant Apocalipse. Não sei se vocês lembram.
Lembro, cara.
Que ele era bem essa pegada mesmo. Ele era um beat'em up, eles eram beat'em up, só que eles eram 100% side-scroll também.
Pois
tipo,
é.
Não tinha a profundidade de você andar pra cima e pra baixo.
É, ele teve uma época dessa categoria aí que foi pouco foi bastante explorado, aliás, mas não colou tanto, que nem Splatterhouse. Splatterhouse era assim, só no 3 que ele foi pra um isométrico mesmo, né? Aquela visãozinha de cima, vai pra cima, vai pra baixo. Zuno Ribeiro, onde você está na internet?
Eu estou na internet, eu estou no Twitter, @ZunoBlade. Eu falo muita besteira, eu faço muito cheat post com o Doctor Who, com videogames principalmente. De vez em quando eu falo algumas coisas sobre ciência de dados, que é a minha área de atuação, e é isto.
Nosso querido patrãozinho. Jean.
Patrãozinho.
É, tô parecendo aquele personagem da TV Colosso, cara, agora.
Tô parecendo escolhendo o professor Raimundo.
Amado mestre.
Amado mestre.
Mas então, eu... Aproveitando e seja, eu tô aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Não, pera. Eu tô... Vocês podem me encontrar anarquizando no Twitter, né? @GianCarlosZero. É, altas doses, doses cavalares de videogame, WordPress e shitposts sobre política, ultimamente. Tipo, ultimamente eu tô usando o Twitter pra extravasar minhas frustrações pra a extrema direita que dominou a política brasileira. Mas, enfim, é nóis. Tipo, além disso, eu estou no Conquista, certo? Em conquista.blog.br.
Principalmente o Conquista, né? .blog.br. Eu estou também no Twitter, lá você vai me ver falar de games, joguinhos e Big Brother Brasil, que é o grande acontecimento do momento.
Caralho, eu estou acompanhando esta porra sem precisar assistir esta porra, mano.
Não, no Twitter ainda você tem lá Big Brother com os vídeos, os GIFs, você não precisa assistir na televisão. Mas, mano,
tipo, esse ano tá demais, bicho. Chegaram ao ponto de todo santo dia nego criar uma porra numa hashtag diferente pra manter essa bocha nos trend topics. E é impossível você filtrar, cara. Eu desisti, cara, de filtrar essa merda.
Eu não estou assistindo porque eu não tenho televisão. E eu acho muito chato acompanhar o programa diário. Eu não estou assistindo na hora que está sendo exibido. Eu não estou assistindo por isso, mas
tu fica amargando, né, cara?
Eu tô no ponto que eu estou abrindo artigos do Big Brother pra ler sobre o programa, pra entender o que tá acontecendo.
O que estão sendo discutido. Mano,
o que tá rolando na minha timeline.
Sabe o que você pode fazer, Zoom? Você pode acessar o Globoplay.
Globoplay assinar por apenas...
É, tem lá, tipo, a parte que sai na TV aberta sai lá também, se tu quiser assistir.
Olha aí, eu poderia assistir o Big Brother e Doctor Who.
Porra, pode crer, o Doctor Who tá completo lá, e tipo, mas, é, né, Globo paga nós.
Globo paga nós.
Né? Serviço de streaming que mais trava no Brasil.
Mas, Paulo, você não falou. Tem que ser o melhor em alguma coisa, né?
Temos um patrocinador nesse momento.
Tem que ser o melhor em alguma coisa.
E no próximo programa nós... traremos aí um off topic.
É verdade, né? Vamos no próximo programa aí, vamos logo, né, divulgar aí qual vai ser o assunto do Ponto de Taco número 5,
que é Big Brother Brasil.
Não vai ser essa porra, né? Sai pra lá.
Mas vai ser entretenimento, né?
Nós vamos todos no próximo programa dar um trocado para o nosso bruxo.
Vamos dar um trocado para o nosso bruxo.
É isso aí.
A gente sai do assunto de games, mas ainda fica no assunto de games.
Exato, a gente sai dos videogames, mas o videogame não sai da gente, porque a gente vai falar... Porra, velho, assista. Principalmente assista. Porque a gente vai conversar no próximo programa, porque nós vamos conversar sobre a série The Witcher, da Netflix.
Pra você que curte o nosso Conquistar aqui, nós não se restringimos apenas ao podcast como o Conquistar aqui. Você é convidado a seguir a nossa página no nosso arroba no Twitter, onde a gente tá sempre divulgando informações sobre games e fazendo resenhas e diversos trabalhos voltados para análise de jogos, resenhas, de todo estilo e sem se prender, né, Jean? A gente não é movido a hard news, né?
É, assim, na medida do possível, né? Sempre que a gente tem alcance e a gente tenta dar uma variedade legal no conteúdo que a gente produz lá no blog, né? Que vocês podem acessar através de conquista.blog.br. Mas, de qualquer forma, de uma forma geral, além desse lindo e singelo podcast, você também vai encontrar resenhas de jogos diversos, vai encontrar divulgação e cobertura de eventos, notícias esporádicas, né? A gente não faz hard news, a gente segue a filosofia do slow web, então a gente foca mais na qualidade do texto que a gente produz do que na quantidade desenfreada. E é isso. E como o amigo Paulo falou, nós estamos no Twitter, @conquistablogbr. Temos a nossa comunidade no Steam também, né? Dentro do nosso grupo do Steam Community, que você pode acessar também, né? Só procura lá, Blog Conquista, você encontra lá na busca. Temos também a nossa curadoria do Steam, onde a gente, de tempos em tempos, atualiza lá com as recomendações dos jogos que jogamos e fazemos as resenhas e tudo mais. E é isso, né? Ficamos por aqui. Até o próximo Conquistalk. Por hoje é só, pessoal.